Alô, rapaziada, estamos de volta com Três na Rede. Já dando aquele ok, aquele joinha, se inscrevendo no canal. E hoje o programa, olha, espetacular. Cícero Melo, né? Ele dispensa comentários. O nosso querido Cícero Melo, que é profissional da ESPN, Zé Cunha, Cláudio Afonso, nosso Daniel Pomeroy, que hoje está com a camisa também bonita pra caramba. Que time é esse, hein, Daniel?
É o Rio Branco de Campos.
Rio Branco de Campos, é. Tô sabendo aí que o Rio Branco está investindo, está querendo chegar lá. E na parte musical, galera, olha, nós temos hoje Tom da Bahia, Sérgio Castanheira e o Léo Russo, botafoguense, Tom 3, tá? E no próximo programa nós teremos os três de novo aqui no programa. Então está sensacional. Vamos dar a arrancada aqui no programa, né? Começando, o Cícero trabalhou com o Zé Cunha, acho que na Rádio Nacional, não é isso? Trabalharam juntos lá. Toca a primeira bola com o nosso convidado aí, o Super Cícero Melo. Diga aí, Cunha.
Ô, Lula, você não sabe o quanto eu tenho de alegria por poder participar hoje trazendo Cícero Melo, que você disse aí no início e é verdade, dispensa qualquer comentário, e trazendo no nosso programa de hoje um grande amigo que eu fiz pela vida fora, que é o nosso Tom da Bahia, que vai estar conosco hoje na parte musical. Ô, Lula, Cícero, eu tenho tanta coisa para perguntar a ele, mas primeiro eu quero perguntar a ele como vai a carreira, como é que a coisa está fluindo, como é que ele está vendo o futebol brasileiro atual e como é que a coisa está funcionando com esta equipe maravilhosa que ele faz parte aí na nossa televisão.
Ô Lula, é um prazer, muito obrigado pelo convite, trabalhar com vocês, rever grandes amigos como você, Lula, o Cunha, o Pomeroy. O Cunha, eu quero, antes de responder a pergunta do Cunha, dizer o seguinte: se eu hoje estou completando, no dia 1º de novembro, 25 anos de ESPN Brasil, devo muito ao Cunha, porque eu comecei no rádio, em rádios pequenas, trabalhei um tempinho na Roquete Pinto, depois fui para a Rádio Bandeirantes, e aí o Cunha estava na Rádio Bandeirantes também com o nosso saudoso, inesquecível, Pedro Paradela. E ficamos um tempinho, Mazelo também estava, e vários outros, Valdir Luiz. E aí o Cunha fez um timaço na Rádio Tamoio, e eu nunca esqueço. Ele lançou a equipe num coquetel maravilhoso no Café Nice, chamou toda a crônica esportiva, estava lá José Carlos Araújo, estava lá Valdir Amaral, estava lá todos os grandes nomes do rádio daquele momento. E ele fez essa equipe. E quando ele foi anunciando nome a nome, aí chegou nos repórteres, ele anunciou: Yata Anderson, o amigo do rei, vai ser o nosso chefe de reportagem e principal repórter. Agora vocês, eu vou anunciar um nome que vocês nunca ouviram falar. As palavras do Cunha fazem exatamente assim. Vou anunciar um nome que ninguém aqui nunca ouviu falar. Mas guardem esse nome, que ele vai ser o maior repórter de rádio do rádio brasileiro. Cícero Melo. E aí eu fiquei todo assim, de porra, o Cunha falar isso na frente de todo mundo, Zé Carlos Araújo, que responsabilidade, Aldir Amaral e todos os outros grandes companheiros, Kleber Leite, que estava lá, Loureiro Neto, e tudo, e Sidney Amaral. Eu fiquei com aquilo na cabeça, digo, o Cunha é maluco, como é que ele fala um negócio desse? Que eu, pouquíssima experiência de rádio, o cara me bota para ainda falou mais, e eu vou fazer uma coisa que ninguém faz no rádio, Cunha falou. Ninguém lança um repórter desconhecido para fazer dupla de primeiros repórteres. Eu tenho aqui Valdir Luiz, eu tenho Faísca, eu tenho uma série de repórteres experientes que eu podia ter colocado ao lado do Yata Anderson. Mas eu quero lançar um garoto. É o meu estilo de lançar gente nova. Então, eu fui fazer dupla com o Yata Anderson, aprendi demais. Aprendi demais com o Cunha, aprendi demais com o Paradela e toda essa grande equipe que a gente fez. Não dá mais esquecer. E se hoje eu estou aqui, tudo começou ali. com o Cunha na Tamoio, porque da Tamoio, trabalhei duas vezes na Tamoio com o Cunha. Saí, fui para Vitória, no Espírito Santo, Cunha me chamou de novo para fazer a Copa do Mundo de 1986. Eu voltei. E quando voltei, César Rizzo, um belo dia, me disse: Cícero, hoje é final de Copa do Mundo para você. Era um jogo qualquer que eu não lembro. Eu digo: por quê? Porque Valdir Amaral vai te ouvir hoje. Ele vai narrar o primeiro tempo e vai te ouvir no segundo tempo, porque eles vão contratar um repórter. Então, hoje é final de Copa do Mundo. E aí, me ouviu, e quando foi na segunda-feira, recebi um telefonema do Loureiro Neto, dizendo: Valdir mandou te contratar, vem aqui para a gente conversar. E ali virou profissão, porque até então era um hobby, não ganhava praticamente nada, era muito pouco, muitas dificuldades. E ali, quando eu fui para a Rádio Nacional, eu larguei a engenharia, né? Estava estudando, estava me formando para ser engenheiro, e virou profissão. Portanto, Zé Cunha, quero fazer aqui um agradecimento a você. Você é um dos grandes responsáveis, se não o principal, por eu estar há 25 anos na ESPN e há 30 e poucos anos trabalhando nessa carreira maravilhosa que é o rádio e a televisão, a área esportiva, né? A carreira vai bem, 25 anos, como te falei, na ESPN, aprendi muito com você, que eu utilizo até hoje, de não fazer média com ninguém, de perguntar o que você tem que perguntar. O teu grande amigo não tem que ser um jogador nem um técnico de futebol. Aprendi com você e com o Trajano isso. Você tem que fazer justo. Teu grande amigo é quem te paga. É o canal que te paga, é a emissora que te paga. É com eles que você tem que estar bem. E não ficar levantando bolinha para jogador, para técnico, para ficar amiguinho de jogador de técnico. Isso eu guardei que você me dizia isso. Trajano, depois, quando eu fui para o lado, falou a mesma coisa. E eu adotei como estratégia minha, como uma marca minha, de perguntar forte, de ser crítico. E não me arrependo com ele.
Muito bom, espetacular. Daniel Poveroy, e para o Cícero Melo, qual a observação, pergunta, o que é que você tem a dizer para o nosso grande Cícero Melo?
Primeiro, é um grande amigo que eu fiz no futebol de praia, né? Cícero foi atleta, Cícero foi treinador, e eu conhecia bastante tempo o futebol de praia, mas ele também agora nos fez voltar bem ao passado.
Mas o Cícero jogava o quê?
Hein?
Cícero jogava?
Jogava.
Jogava o quê?
Depois foi ser treinador no Racing, do Alexandre Sherman, que era o presidente do Racing. E eu mantinha um contato quase todos os sábados com o Cícero no futebol de praia. Né? Sempre aquela pessoa calma, tranquila, como ele conseguiu chegar onde chegou hoje nos canais de ESPN, passando as emissoras de rádio e nos contando um passado maravilhoso com pessoas que eu também conheci muito, né? Meu querido amigo Sidney Amaral. Ai, que saudade. Pedro Paradela. E Loureiro Neto. Olha como é bom a gente ter um passado digno, sem dever favor nenhum, nos nossos próprios esforços. E isso o Cunha sempre falava. Eu me lembro do Cunha quando ele transmitia o futebol dentro de leite. Ele sempre comentava: segue em frente retilineamente e assim você chega lá. E eu vi o Cícero chegar também nesse expoente e dou meus parabéns assim, frente a frente, porque eu sempre falo com ele em contato, quando tenho as situações que eu posso falar. Então, eu fico muito satisfeito de ver essa história de coleções de gratidões e de reconhecimento de todo o denodo que o nosso Cícero Melo conquistou ao longo de sua vida esportiva.
Dá um recado para o Cícero Melo, Cláudio.
É, um abraço aí para você, para o Pomeroy, para o Cunha. Legal, né? Dessas histórias antigas de craques, todos meus ídolos. E o Cícero, ele talvez não vá recordar, porque você deve ter, sei lá, uns 8, 10 anos. Uma vez eu tive a oportunidade de falar para ele lá na cantina do Maracanã. Eu sou muito fã do trabalho dele. Cícero, você é um repórter, que você é um exemplo. Primeiro que você é leve, você para a gente, eu não falo só como jornalista, não. E muitas vezes do lado de cá, a gente tem análise de jornalista, mas a gente tem que fazer a análise do telespectador também. Você é um cara leve, você traz leveza para o teu telespectador, mas você é sério. A gente não vê essa confusão que a gente vê hoje no jornalismo, do entretenimento com a informação, onde tem o entretenimento lá em cima e a informação lá embaixo. E eu gosto muito da tua personalidade, Cícero. O que mais me encanta no teu trabalho é a tua personalidade, porque você não pipoca. Você não pipoca para o jogador, não foi uma, nem duas, nem três vezes, que a gente já viu na tela da ESPN, né, onde você já está aí há 25 anos, que você é um repórter sério, um cara que traz a informação sempre com qualidade, você sempre quando entra no ar, nunca entra à toa, sempre tem algo a trazer, uma informação, e eu admiro demais o seu trabalho, Cícero. Eu acho que você é exemplo para o repórter e exemplo também para muitas cabeças, alguns gestores com Jota, que pensam que é só juventude. Eu acho que o segredo, até quando muitas vezes quando eu comento futebol, eu digo isso, o segredo está sempre na mescla. Eu acho que a experiência com a juventude, o saber, com aquela empolgação, esse é o segredo do sucesso, e é sempre bom ter repórteres com a tua experiência ainda no meio para ensinar a garotada que vem aí.
Cícero, muito obrigado, meu querido. Cícero, vamos fazer o seguinte, sim, você vai responder ao Cláudio Afonso daqui a pouquinho, e quando ele soube que você participaria, não, eu quero fazer uma pergunta, eu tenho que fazer uma pergunta para ele, então vamos emendar o Alcides Antunes, que foi dirigente muitos anos no Fluminense, e o Cícero cobriu o Fluminense durante um bom tempo também. Vamos à pergunta do Alcides Antunes.
Grande Cícero Melo, prazer em revê-lo, amigo. Você está sumido, hein? Cícero, eu queria te fazer uma pergunta. Queria, não quero. Qual foi a melhor reportagem que você fez como um jornalista muito bom como você foi? Foi e é, né? Quero te desejar tudo de bom e te mandar um grande abraço. Fica com Deus aí. Tchau.
Cícero Melo, com você.
Grande Alcides, que alegria rever o Alcides, que eu já não falava há muito tempo. Um abração para você. Tenho saudades daquele tempo que eu cobria o Fluminense, quando você era dirigente. E o Fluminense vivia uma fase muito boa, né? O Fluminense passou por fases boas e fases ruins, e você teve algumas fases boas também. Muito obrigado aí pelas palavras. É um prazer muito grande falar contigo, Alcides. Que você esteja bem aí nessa pandemia terrível que nós estamos passando. Olha, foram tantas matérias, Alcides, tantas entrevistas, que é difícil eu saber aqui, precisar uma ou colocar uma mais importante que a outra, né? Mais importante que eu sempre pensei assim, né? No início da carreira, você falou em jovens e gente mais experiente, no início da carreira, logo que eu comecei, eu queria, quando eu me vi fazendo perguntas para Zico, Roberto Dinamite, esses grandes ídolos, eu não sabia nem o que perguntar, só estar perguntando para eles, para mim já era o máximo. Então, eu queria ficar bem, perguntava as coisas mais simples, para o cara não ficar com raiva de mim. Só que depois aconteceu isso que a gente falou mais cedo aí, um pouco antes, que aí passa aquele impacto inicial, né? Aquela empolgação inicial de se ver com os ídolos ali fazendo perguntas, e você aí passa a ter que ser profissional e ver que rumo que você quer tomar na carreira, né? E aí foi quando eu pensei, olha, eu tenho que deixar desse negócio de estar empolgado, deslumbrado com os jogadores que eu via na televisão, ouvia no rádio e via no Maracanã. Eu tenho que me colocar na mesma posição deles, eles com a profissão deles e eu com a minha, né? Agora, foram grandes entrevistas, todas que eu fiz com o Renato Gaúcho, por exemplo, foram muito boas, renderam muito, porque o Renato Gaúcho é uma figura que não tem mais no futebol de hoje, né? Renato Gaúcho, Túlio, Romário, Edmundo, esses caras eram autênticos, não tinham o politicamente correto. Então eles falavam o que eles sentiam, o que eles pensavam.
O atacante que não faz gols há 9 jogos, Somário, que veio para ser artilheiro, será que o Magrão não tem vaga nesse time?
Esse aqui é o meu lugar?
Não queria, não.
Então, muito ruim. Então não escala o time. É ruim, né? Ser treinador, né? Bom é ficar lá comentando.
Eu queria grana.
Ah, eu também. Eu também. Queria grana para poder falar em um espaço de besteiras. Entendeu? Esse espaço que às vezes vocês têm para falar um monte de coisas. Mas vamos deixar para lá. Agora faz o seguinte, ó, no próximo ano, você se oferece para ser treinador e você escala os jogadores que você acha que deve escalar. Entendeu? E domingo, depois do jogo, você me dá o microfone, eu vou comentar, vou fazer as perguntas também.
E o Magrão?
Vai, leva ele pra casa, pô. Você tá com tanta saudade dele? Tá com saudade dele, leva pra casa, pô. Sai pra jantar, toma um chopinho com ele, se conhecer melhor.
Hoje, 90% dos jogadores estão treinados aí no tal de media training, né? Que já são, desde garotos, desde a base, já são preparados para não responder nada, para não se comprometer, para ser politicamente correto, para não passar nenhuma imagem de que está desfazendo dos outros. Então, isso é muito chato. O futebol ficou muito chato nas entrevistas porque os entrevistados não dizem mais nada. Aquela entrevista coletiva depois do jogo é uma coisa terrível para a gente tirar alguma coisa, né? E a gente ainda consegue arrancar alguma coisinha porque não tem ninguém controlando o jogador, está só o repórter, né, e o jogador. Mas as entrevistas com esses que eu citei, o Renato Gaúcho, Romário, Edmundo e Túlio, foram as melhores. E o Edmundo, eu tive muitas brigas na minha carreira com ele. Mas no dia que ele deu com exclusividade de uma entrevista para mim, no Carnaval, lá no camarote da Brahma, em que ele disse para mim, eu perguntei, onde você vai jogar agora essa temporada? Ele disse, não, Cícero, eu vou anunciar uma coisa para você aqui em primeira mão. Eu estou encerrando minha carreira, estou me aposentando. Eu peguei, falei para ele assim, Edmundo, a gente brigou a carreira inteira, quase teve agressão, xingamentos, mas eu quero te dizer que você me rendeu grandes entrevistas. Se eu hoje estou nessa posição, você contribuiu muito para isso, com as entrevistas polêmicas e autênticas que você me dá. Então, quero que você seja muito feliz na sua vida pessoal. Nós nos emocionamos e ali no camarote da Brahma, os dois nos abraçamos e choramos, né, de emoção. Porque é assim, a gente pode ir na hora da carreira, brigar, se discutir, se desentender, mas nada você tem que levar para fora, né, dos campos. Então, esses quatro, Alcides, foram os que renderam as melhores entrevistas. Não uma específica, mas todos que eu fiz com esses quatro, cada um com seu estilo, foram entrevistas marcantes que me ajudaram muito na minha carreira.
Maravilha. O nosso Dandão, Daniel Pereira, queria participar desta gravação. Eu falei para ele, não, senhor, Cícero Melo primeiro, você vem depois, você me respeita. E aí, não, chefe, fica tranquilo. Então, Dandão, baixa a bola. E você já está anotado aqui. Ô Cunha, vamos com música. Você vai anunciar o Tom da Bahia, Cunha. Anuncia aí o Tom da Bahia.
Eu vou anunciar com muita alegria e vou informar os nossos telespectadores que esta música, ela foi feita em meia hora. O Boni chamou o Tom da Bahia e o Dito, era Tom e Dito, e encomendou a eles uma música para a grande família.
Que não, essa vai no outro programa, Cunha. Essa vai depois. Hoje ele vai com aquela malandrinha. Primeiro, hoje também, com a malandrinha. Isso.
Também um grande sucesso de Tom e Dito, que eu tenho a alegria de anunciar agora. E semana que vem, a grande família.
Um abraço, José Cunha. Tamanho malandrinha. Vista sua mortalha azul turquesa, mais bonita que a beleza, mais humana que o perdão. Calce seu tamanco malandrinho, pintado de azul marinho, que é a cor da solidão. Transe, carnaval são só três dias de cachaça e de folia, de alegria e chove quando chega terça-feira, peito estoura de saudade, de lacera o coração. Quero ver agora, eu quero. Ver placo na Avenida 7 encontrar com você. Eu quero ver na arquibancada da vida você se perder. Eu quero ver placo na Avenida 7 encontrar com você. Da vida, você se perder.
Que música espetacular, hein? É de arrepiar, sensacional. Muito bom, Tom da Bahia, que na próxima edição do Três na Rede, ele virá então com a grande família, que é o Boni, né? Que chamou e pediu para ele o Dito, né? Tom e Dito, e fizeram essa música aí. Tem uma história aí que a gente não vai contar depois de uma briga, que a Globo virou dona da música, não quer, mas isso é o Tom, quem conta, briga por autoria, mas a música é do Tom da Bahia, galera. é uma história também a ser contada. Vamos aproveitar o embalo, Bruno Alex, para a gente não perder o ritmo da música. Depois do Tom da Bahia, com um jovem músico também, Sérgio Castanheira, outro grande talento, essa rapaziada que está surgindo aí. Então, o espaço aqui no Três na Rede, além do futebol, a gente abre para nomes consagrados da música popular brasileira, como o Tom da Bahia e a galera, a juventude. O nosso Sérgio Castanheira, que vem aí com um sucesso muito conhecido. Manda aí, Serginho!
Obrigado pelo convite.
Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar o seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Faz a você, eu já peguei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo.
Você toca algum instrumento, Cícero Melo?
Não, essa uma tristeza que eu tenho, uma frustração.
Dá tempo.
Nunca ter aprendido um instrumento. Gostaria de ser um roqueiro, um guitarrista, mas nunca tive tempo e acho que também não teria jeito para aprender, não. Mas deixa eu só falar uma coisa aqui, o Lula. É, Lula, grande amigo, trabalhamos na Rádio Globo juntos, no Rio, eu pela Rádio Globo de São Paulo, você no Rio, fazendo CBF. Lula é um dos sujeitos que eu vi no rádio mais calmos que eu conheci. Nunca se exasperava com nada, tranquilão, como sempre. E o nosso Daniel Pomeroy, que eu não tive oportunidade de falar, o Daniel apitou muito jogo meu, viu, Cunha? Lula, quando eu jogava no Racing, que eu fui um dos fundadores, fui jogador, fui técnico, joguei no aspirante, no amador e fui técnico. E apitou jogos meu na Praia do Júnior. Nunca me expulsou e eu nunca vi. Foi um gentleman. Um hábito mais calmo, mais tranquilo que eu vi até hoje, uma postura sem precisar dar um grito. Nunca deu um grito com nenhum jogador e tinha o respeito de todos. Foi um dos maiores hábitos que eu vi na praia, foi um grande hábito, também um dos melhores no futsal, tipo futebol de salão, que é o nome certo, né? E no campo também foi um grande hábito. Então, vou contar uma passagem rápida, Lula. Não sei se o Daniel vai lembrar dessa passagem. Um dia eu estou no cinema, vendo um filme, um Água com Açúcar, filme romântico, e aí o casal lá do cinema, do filme, né? se beijaram e depois transaram, né? Na hora que eles acabam de transar, cinema escuro, eu ouço uma voz gritando assim, bem alto no cinema: se amaram! Aí eu digo, quem é esse maluco? Aí acabou o filme, quando acendeu as luzes, eu olhei para trás, na direção que veio o grito, estava assim, Daniel Pomeroy, nosso saudoso Jorge Emiliano Margarida, que foi quem deu o grito de se amaram, e acho que estava o Bianca também, nosso Walter Serra, né? E eles sentavam no cinema, não era um do lado do outro, não. Deixavam assim, duas, três cadeiras de distância entre um e o outro. Mas muito engraçado. Você lembra dessa passagem? O Margarida, que era uma figura, né? E gritando, se amaram.
Para não dizer outra coisa, né, Cícero? Realmente foi um pitoresco. Nunca tinha acontecido isso na minha vida. Morri de rir aquele dia depois que nós fomos até jantar no La Mole. Foi uma coisa muito engraçada, espontânea, do nosso Jorge Emiliano ao proferir aquelas palavras após o término da sessão, né?
Cunha, você só não contou aí a história e tal, BBB, bababá, né? Que você o lançou, e como vários outros, né, que foram lançados por você. Mas ele deu trabalho? Teve algum momento em que você teve que puxar a orelha do Cícero, Cunha?
Não. Não, o Cícero sempre teve uma posição tão correta que ninguém precisava de falar nada com ele, não. Você escalava e ele cumpria. Agora, Lula, sabe por que dá saudade na gente? Você não vê mais hoje, Lula, uma renovação como naquela época. Pô, eu me lembro que na época da Rádio Tamoio, eu estava na porta da rádio uma tarde, chegou um senhor, Lula, com um garoto, garoto mesmo, e falou comigo: Cunha, eu vim trazer meu filho aqui para pedir você uma oportunidade para ele. E é o sonho dele. Aí eu falei: você já trabalhou em rádio? Ele falou: não, mas é meu sonho, Zé. Eu conheço tudo do rádio. Todos os grandes nomes, tudo o que acontece no rádio. E eu falei: então você vem amanhã, a partir de 14h, para que você, então, se integre à nossa equipe. E eu hoje tenho a alegria de dizer que ele é um cara que está sempre pela Europa, pela Ásia. É o Nachibin, Luiz Nachibin, que foi nosso também lá da Tamoio, um lançamento nosso e que nos deu tantas e tantas alegrias, meu querido Lula.
Ô, Cláudio Afonso, manda mais uma aí para o nosso Cícero Melo.
Olha, o Cícero, para quem já dei elogios merecidos, que ele realmente merece, né? Eu não sou de elogios falsos, não, hein, Cícero? Mas, Cícero, como você vê, como você vê aí a nossa profissão agora? Eu, por exemplo, né, na condição de comentarista hoje, um comentarista como eu, que é jornalista, eu tenho hoje o meu espaço dividido com ex-jogadores, né? A gente tem um canal de televisão aí, rival de vocês, que é praticamente agora está todo mundo boleiro. Como é que você vê essa transformação, essa questão de dividir? Você não é o comentarista ainda, mas essa presença de tantos ex-jogadores, você acha que vieram para acrescentar, que são todos que acrescentam? Você acha que é um exagero? Qual é a tua opinião, qual é a tua visão sobre isso? Sobre que eu acho um excesso, eu não sou contra, não, acho que há espaço para todo mundo. Tanto que temos aí ex-jogadores ótimos comentaristas, isso é verdade. Temos jornalistas que não são bons comentaristas. Mas como você vê, mesmo você não tendo essa função de comentarista, mas com tantos anos de profissão, como é que você vê essa mudança, essa entrada em peso dos boleiros na profissão?
Olha, Cláudio Afonso, eu concordo com você. Eu acho que jogador de futebol é bem-vindo nas transmissões esportivas porque acrescenta a experiência de quem esteve dentro de campo, né? É claro que nós temos ex-jogadores que não são bons comentaristas, como nós temos profissionais da imprensa que também não são bons profissionais. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só te falar que eu estou tendo agora, começando, também a ser comentarista. Na pandemia, que a gente está trabalhando em home office, a TV resolveu começar a me lançar como comentarista. E eu estou fazendo as terças e quintas num programa chamado Bate-Bola Debate ao meio-dia, de meio-dia às duas, eu tenho feito desde o início da pandemia comentários, não como repórter do programa, como comentarista, está sendo uma experiência muito boa. Claro que eu tenho muito que aprender, agora é diferente, tem que me dedicar a ver tudo que é jogo que tem na televisão, não é mais como repórter em que você tem que ficar atrás da notícia. Isso. Como comentarista, você tem que ver tudo. Campeonato, todos os campeonatos europeus, todos os jogos de Série A, B do Campeonato Brasileiro, enfim, você tem que estar muito bem informado em termos de vendo tudo que é jogador e tudo que é jogo. Agora, eu concordo com você. Os atletas são bem-vindos. É um espaço que se criou, assim como tem o comentarista de arbitragem, que eu acho muito importante, porque por mais que nós militamos aí na Crônica Esportiva há muitos anos, é diferente comentar arbitragem. Um lance polêmico no futebol, ele tem que comentar, a gente pode dar até a nossa opinião. A gente, sabe? Mas quem tem que falar da regra e o que, que o árbitro tem que fazer naquele momento, ou teria que ter feito, é aquele cara como o Daniel Pomeroy, que está merecendo, eu acho, o Daniel Pomeroy, primeiro, é culto, é inteligente e conhece tudo de arbitragem. Eu não sei por que o Daniel Pomeroy ainda não teve uma grande oportunidade numa grande rádio ou numa grande TV. Estou fazendo aqui, não é por amizade, não. Porque conheço o Pomeroy, acrescentaria demais aos comentários de arbitragem. Então, eu acho que sou a favor tanto dos comentaristas de arbitragem como também dos jogadores de futebol. Lá na ESPN, agora que juntamos né, os canais Disney, todo mundo pertence à Disney, hoje é tudo a mesma coisa, ESPN Brasil e Fox Sports. Nós temos vários bons comentaristas, Zinho, Edmundo, né, e os que já tinham na ESPN, como o Djalminha, como o Fábio Augusto, Zé Elias, temos o Luciano, Fábio Luciano, que participa de algum programa, Alex. Quer dizer, nós temos bons comentaristas que sabem falar bem e conseguem transmitir aquilo que eles querem dizer para o público. Porque a maior dificuldade que eu vejo entre ex-jogadores e ex-árbitros é a falta de prática de passar aquilo que sabe.
Comunicação, né? A comunicação. Então,
comunicar para o público. Isso demora um pouquinho, isso não é fácil.
Muito bem, de repente, quem sabe, né? A gente pode vir a ter aí, num futuro muito próximo, nosso Daniel Pomeroy, também aí, ESPN, Sport TV. E outros canais aí, a Fox aí, porque o Daniel sabe muito. Você está com tempo, Daniel, para atender, para trabalhar, para valer? Tá, né?
Eu estou aposentado, mas você sabe, Lula, eu não vou ser cínico e dizer não. Eu gosto de trabalhar na rádio com os meus amigos. Eu comento em várias rádios quando eu estou oportunidade, porque eu gosto de trabalhar com gente que sempre me tratou com dignidade. Quando eu era me criticando, me elogiando, porque a crítica faz parte da vida de um oficial de arbitragem. Eu tenho prazer, quando eu às vezes falo na 94, quando falo nas co-irmãs, na Rádio Carioca Esporte, nas rádios web dos meus amigos, eu me sinto feliz.
Com o pentelho na Tupi?
Então, isso que eu faço, às vezes vou na Tupi, como eu fazia na Tamoio, muitas das vezes eu participava das transmissões esportivo da segunda e da terceira divisão com o nosso querido Cláudio Neves, participava do programa. Isso me satisfazia e muito. O prazer de poder divulgar, comentar e elucidar os principais lances difíceis de uma partida. Esse é a minha finalidade pós membro da comissão de arbitragem, pós a minha função de árbitro.
Eu vou perguntar para o Cícero e ele vai responder depois. Qual o dirigente que deu mais trabalho na carreira dele? Eu acho que foi o Schwartz, eu não sei se o que ele vai responder. Nós estamos na agulha com o Léo Russo, mas antes do Léo Russo, porque a galera fica pedindo, conta uma historiazinha aí e tal de rádio. Eu vou contar uma do Zé Cunha. Eu estava na Rádio Federal ainda, que virou Manchete, já era do grupo Manchete. E eu fui ao Maracanã fazer um jogo e o Cunha estava lá na época TVE, né? Hoje TV Brasil. E quando eu saí, me encontrei com o Cunha no corredor e o Cunha, eu morava numa pensão atrás da Praça Mauá. O Cunha disse para mim: você está indo para onde? Eu falei: eu vou para a Praça Mauá. Não, você vai jantar comigo, entra no carro aí. Aí o Cunha me levou lá para, acho que Santa Clara, né? E virou-se para mim e falou assim: vai comer o melhor omelete da sua vida. Eu falei: pô, mas você me chama para jantar e vai me fazer um omelete, mas é o melhor do Brasil. Aí ele chegou lá, foi para a área lá do apartamento, começou a preparar o omelete. Ficou gostoso, ficou legal. Viu, Cunha? Você é de omelete, você é muito bom, viu, Zé Cunha? Continua?
Muito bom. Ainda, de vez em quando eu faço tudo aqui em casa. E nessa noite que eu te recebi lá, eu fiz um omelete que realmente ficou muito bom. Modéstia à parte. Ô Lula, depois você vai permitir que eu faça uma pergunta ao Cícero?
Claro, claro.
Que muita gente que eu comentei que o Cícero iria no nosso programa hoje, me pediu que fizesse ao nosso querido entrevistado. Daqui a pouquinho, depois da música, eu vou fazer a pergunta a ele.
Muito bom. O Léo Russo, este moleque, tem como padrinhos, né, a Beth Carvalho, padrinho musical Beth Carvalho, Rio do Hora. Não é pouca coisa, não, né? Com 11 anos de idade, ganhou um cavaquinho dele, grande botafoguense, e fez questão também de marcar presença aqui no 3 na Rede, o nosso Léo Russo. Manda aí, Léo!
Alô, Luiz Carlos, botafoguense, do programa 3 na Rede. Vou cantar aqui um samba que eu compus em parceria com meu xará Léo Pérez e viralizou. Quando isso tudo passar, de Léo Russo e Léo Pérez. Quando isso tudo passar, vai ter maratona de roda de samba. Quando isso tudo passar, eu quero abraçar o meu povo e cantar. Quando isso tudo passar, minha gente não perca a fé e a esperança. Quando isso tudo passar, a gente se encontra na mesa de um bar. Eu quero beber com meus amigos em Vila Isabel, uma roda por dia de Copacabana a Padre Miguel. Matar a saudade, Mangueira, Salgueiro, Império, Portela. Ficar agarradinho pela madrugada sambando com ela. Vem! Quando isso tudo passar, vai ter maratona de roda de samba. Quando isso tudo passar, eu quero abraçar o meu povo e cantar. Quando isso tudo passar, minha gente não perca a fé, a esperança. Quando isso tudo passar, a gente se encontra na mesa de um bar. Não vou perder tempo, domingo de sol, um mergulho no mar. Vou ver o meu time ficar na esquina de papo pro ar. Vou dar barra ao Irajá, de Quintino ao Leblon. Onde houver um cavaquinho, todo mundo vai no tom, vem! Quando isso tudo passar, vai ter maratona de roda de samba. Quando isso tudo passar, eu quero abraçar o meu povo e cantar. Quando isso tudo passar, minha gente não perca a fé, a esperança. Quando isso tudo passar, a gente se encontra na mesa de um bar. Vai passar.
Que maravilha, grande Léo Russo. Rapaz, o Léo Russo me lembra o Parreira. Eu acho. Eu olhei igualzinho o Parreira.
Parece. Deve ser sobrinho.
Mas muito parecido com o Parreira. Grande nome também, um talento, né, um jovem talento da música, o nosso querido botafoguense Léo Russo. É, grande amigo também do nosso Jorge Ramos, que é comentarista da 94 da Roquete. As perguntas já estão formuladas. Cícero Melo, a bola está contigo. Cícero, na jogada, Cícero!
Beleza, Lula. Antes de Zé Cunha fazer a pergunta, deixa eu responder que você me perguntou sobre dirigentes que deu mais trabalho. Eu vou citar aqui três dirigentes rapidamente. O mais mafioso de todos, aquele dirigente que eu não tinha a menor vontade de perguntar, porque era mafioso, só pensava nele, só vivia às custas ao invés de servir ao futebol, usufruiu do futebol. Foi Ricardo Teixeira. Ricardo Terra Teixeira. Isso aí eu não gosto nem de lembrar. Eu parei de falar com ele e a gente teve uma briga. Eu cheguei para o Oscar Ulisses e falei, Oscar, eu trabalhava na Rádio Globo de São Paulo nessa época. Eu estava na CBF, você estava lá também. Eu falei, Oscar, eu não estou mais falando com o presidente Ricardo Teixeira e não quero mais fazer pergunta para ele. Se você quiser, pode me tirar da cobertura da CBF, que eu sei que eu vou estar prejudicando a rádio. Ele disse, o Cícero, deixa eu te falar uma coisa. Você não é obrigado a perguntar a ele, não precisa ficar preocupado. Só faz o seguinte, quando tiver as entrevistas coletivas, bota o seu microfone para os outros perguntarem, mas você não precisa ficar à vontade. Você não precisa perguntar, não. E eu nunca mais perguntei, porque eu tinha um verdadeiro horror do Ricardo Teixeira, né? O Eurico Miranda foi o dirigente mais polêmico que eu conheci e uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Era muito difícil entrevistar o Eurico Miranda, não era para qualquer um. Foca não podia entrevistar o Eurico Miranda, porque se não tivesse muito bem preparado, fosse esperto, malandro e sério, ele engolia o repórter, deixava o repórter mal no ar. Então você tinha que estar muito bem preparado, tinha que ter coragem de perguntar. E eu tive muitas discussões com o Eurico, mas sentia que ele sempre me respeitava por isso. Ele não gostava de baba-ovo. O Eurico, quando ele pegava um repórter que era baba-ovo, que ia fazer perguntinha para agradar ele não gostava, ele não respeitava o repórter. A mim, que perguntava sempre coisas importantes e fortes, que ele não gostava, mas ele me respeitava. Eu tenho comigo o seguinte, antes de ele morrer um pouco, eu estava negociando com ele para ele ir num Bola da Vez, da ESPN Brasil, que é um dos programas de maior audiência, né, de entrevistas, em São Paulo. E ninguém jamais acreditou que um dia o Eurico fosse na ESPN, porque ele detestava a ESPN. Ele tinha muitos inimigos lá dentro. Tinha o Juca Kfouri, tinha o José Trajano, tinha o Fernando Calazans, Márcio Guedes, todos eram inimigos dele. Tudo com processo. Então, se você falasse para qualquer pessoa, jamais o Eurico vai botar os pés dentro da ESPN. Eu consegui 2 anos negociando com ele, catequizando ele, e tenho para mim esse orgulho de ter levado ele em São Paulo para fazer o Baú da Vez. Quando ele me deu a última condição, que ele disse, eu topo fazer, mas se for ao vivo. Se for gravado, porque o programa era gravado. Poucas vezes foi ao vivo. E ele disse, se for ao vivo, eu faço. E aí nós fizemos o programa ao vivo, que foi o segundo programa de maior audiência desse Baú da Vez. Só perdeu para o Marcos, goleiro do Palmeiras, que era um grande ídolo. E o outro dirigente que eu cito como um dos dirigentes mais inteligentes, não gosta dele, mas um dos mais inteligentes que eu conheci, com a oratória mais fácil que eu vi até hoje, muito inteligente, muito culto, Márcio Braga. Era tudo no Flamengo e era, para o jornalismo, era muito bom, porque ele falava o que pensava, brigava com a CBF, brigava com a Federação, e ele era autêntico. Então, esses três, cada um, pelos fatos que eu relatei, foram os que mais marcaram a minha carreira em termos de dirigente.
Do Cunha, o Cunha tem uma, né, Cunha?
Tenho para fazer o Cícero. E é uma pergunta, Lula, que eu tenho certeza absoluta que uma grande parte da torcida do Flamengo tem esta pergunta engatilhada para o Cícero Melo. Ele faz uma cobertura extraordinária lá no Ninho do Urubu e tem um trânsito muito grande com a direção rubro-negra. E eu queria perguntar a você, Cícero, o presidente rubro-negro, o Landim, ele declarou que ele não sabia que o JJ ia embora. Se ele não sabia, como que o JJ assinou uma renovação de contrato com o Flamengo e depois quebrou a palavra e foi embora? Quem é que mentiu nesta reforma de contrato? Foi o Mister ou foi a direção rubro-negra, Cícero Melo?
Olha, Cunha, essa saída do Jorge Jesus, ela é muito controversa, é muito polêmica, até hoje mal explicada. O Rodolfo Landim, primeiro de tudo, é meu amigo, né? Não é um amigo particular de sair, mas eu conheço ele desde garoto, porque jogava bola junto lá no Clube dos 30, e antes do Caxinguelê, nós jogávamos bola desde 18, 20 anos de idade. Então, conhecia muito bem o Landim, os irmãos dele, são meus amigos. Agora, o Jorge Jesus, na minha opinião, ele é o melhor técnico que eu vi, se não é o melhor, um dos melhores técnicos que eu vi passar pelo futebol. Revolucionou o Flamengo, fez o Flamengo ser essa potência que ele ia dentro de campo com esse último ano. É claro que o Flamengo agora está claudicando um pouco, mudança de técnico, não começou bem a temporada, né? A continuação da temporada, depois da parada da pandemia. Mas o Jorge Jesus, eu tenho para mim o seguinte, assim como ele é um grande técnico, eu acho uma figura antipaticíssima. É um cara difícil de lidar, egocêntrico, não gosta de ninguém, só pensa nele. E o que ele fez com o Flamengo, para mim, foi uma grande sacanagem. O Flamengo trouxe ele virou um ídolo da torcida do Flamengo, com poucas vezes eu vi um treinador virar esse ídolo, porque jogador é fácil, os grandes craques são ídolos, mas técnico é difícil, e ele se tornou realmente o centro de todas as atenções do Flamengo, mas o que ele fez com o Flamengo, eu sei que, vamos dizer, mas estava no contrato, que pagando a multa sairia, mas o cara não pode fazer isso que ele fez, ele podia ter saído quando ele foi para Portugal, no início da pandemia, em que ele tinha a possibilidade de sair, de acertar e dizer que não voltaria. Mas depois de assinar o contrato, que o Flamengo ficou meses para renovar esse contrato, foi uma dificuldade, o Flamengo fez um esforço incrível para pagar o que esse senhor queria, que é um salário fora da realidade brasileira, e o cara, um mês depois, com uma falta de ética, sem respeito nenhum ao clube, à torcida, a ninguém, ele me sai, não deu uma entrevista coletiva para se despedir da torcida do Flamengo, saiu assim como se estivesse saindo da casa da mãe Joana. Eu acho o seguinte, essa história de se ele foi pego de surpresa ou não, não acredito que o Landim foi pego de surpresa. Eu acredito que ele confiava até o final na palavra e no contrato assinado pelo Jorge Jesus. Mas quando começaram as especulações, vindo notícias de Portugal, de Lisboa, de que ele estava acertando, é claro que ele já sabia. Agora, o que faltou, na minha opinião, à diretoria do Flamengo foi chegar na hora em que aqui a gente falava todo dia... Benfica vai levar, o Benfica não vai levar, está negociando. Chegou, faltou alguém chegar, se reunir com ele e dizer que isso aqui é Flamengo, meu amigo. Você tem que decidir agora. Você tem um contrato com a gente. Você vai sair ou vai ficar? Se vai sair, já avisa logo para a gente ter tempo de procurar um outro treinador. Mas não, ficaram cheios de dedos, com medo de colocar o Portuga em xeque e aí sim ele sair. Então ficaram ali cercando... E não acreditando, confiando, isso não é papel dirigente. Papel dirigente é o seguinte: surgiram especulações, chama logo e diz assim: vem cá, tem essas notícias todo dia circulando que você vai voltar para o Benfica. É verdade ou não é? Pronto, se o cara disser, é verdade. Então, pronto. Ali já espera pagar a multa, já procura o treinador e já coloca para a torcida: olha só, está acontecendo isso, o cara vai embora, vai romper o contrato. Ele tem direito que está lá no contrato uma cláusula que pagando X de multa pode sair, mas ele não está sendo ético. Eu acho que depois que ele saiu, tem que acabar aquele discurso que ainda continuam dizendo Jesus é isso, é o que... Ele foi antiético. Ele foi antiético com o Flamengo, não respeitou a torcida do Flamengo, o clube que o contratou e os dirigentes que contrataram. Então, eu não acredito que o Landim não soubesse. Não é possível. Todo mundo estava sabendo que estava havendo uma negociação. Se ele foi pego de surpresa, foi por ingenuidade dele, Cunha.
Quando a gente fala de Portugal aqui, Cláudio Afonso é o nosso correspondente, né?
Correspondente de Lisboa.
Isso. Eu quero falar, eu não gosto muito de tocar aqui no nosso programa de acontecimentos que depois se perdem, mas esse não vai se perder, né? A goleada que o Barcelona levou de 8-2, e lembrando que os jogos estão sendo todos realizados em Portugal, né? Portugal, na Europa, é o país que menos foi... atacado pelo Covid-19, enfim, trabalho lá muito bem feito, todo mundo respeitou as determinações, os protocolos, e então houve a decisão de colocar os jogos lá. Esse 8-2 é uma clara demonstração de que na próxima Copa do Mundo nós já temos aí um seríssimo candidato ao título, vai ser difícil bater a Alemanha. Para você, Cunha, é a Alemanha ou o Brasil... corre por fora.
Ô Lula, eu acho que nós vamos ter grandes dificuldades. Seleção brasileira vai penar nessas eliminatórias sob a ordem do Tite. Eu acho que o Brasil não ganha a Copa do Mundo de 2022. A Alemanha é um sério candidato. Mas tem mais times aí que podem encarar. Mas a Alemanha... pelo que tem jogado, pelo que tem demonstrado, é um candidato seríssimo a ganhar a nova Copa do Mundo que vem aí no ano que vem.
Aquele lateral esquerdo da Alemanha, aquele garoto que é canadense, né?
Alfonso Davies. Ele é canadense.
Como joga aquele menino, hein? Será que ele vai jogar por que seleção? Porque o Canadá não chega a uma Copa do Mundo. Ontem, eu acompanhando, né, a transmissão do jogo, um comentarista disse que ele é hoje o maior lateral esquerdo do mundo.
É, o meu colega lá, o Vitor Sérgio, falou, eu não sei, o Vitor faz esse acompanhamento.
Tem 19 anos.
Eu acho até o Vitor um excelente comentarista, meu colega, trabalhou comigo lá na TV, mas eu não sei, acho que essa questão do melhor jogador do mundo... Eu acho que tem que galgar uns degraus a mais, né? Eu acho que às vezes ele pode entrar neste momento na melhor fase. Mas é realmente uma grande revelação. É um menino que veio da família de refugiado, né, da Libéria, já está num país que não tem tradição alguma no futebol, que é o Canadá, né? Nem figura nas Copas do Mundo.
Né? No feminino, sim.
Só no feminino. No feminino, o Canadá ainda tem alguma relevância. No masculino, não. Mas é um baita jogador. Agora, falando sobre o Bayern de Munique. O Bayern de Munique é um supra-sumo do futebol. Eles conseguem aliar a força física, a questão mental. São muito fortes mentalmente. Tecnicamente, são todos bons jogadores. Aquele Thomas Müller, eu acho ele um jogadoraço. Eu acho um pouco falado porque esse rapaz joga de bola, o kit de futebol. Taticamente, jogam por música, se entendem. Então, todos os componentes de um grande time de futebol funcionam ali no Bayern de Munique. E isso ajuda, isso reflete na seleção alemã. É como nós, na nossa época de Santos e Botafogo, que formavam a base. Quando você tem uma equipe forte, como é o Bayern de Munique, nesse momento, sem dúvida alguma, a equipe mais forte do mundo, e tem nessa equipe, você pode tirar uma base para a sua seleção, isso facilita muito em termos de conjunto. Agora, o Bayern realmente é uma máquina de jogar futebol. Claro que ninguém esperaria essa goleada de 8-2, mas eu esperava, sim, a vitória do Bayern, porque eles já têm, em 9 jogos, 9 vitórias, já tinha feito mais de 30 gols, é uma máquina de fazer gols, é um time realmente muito difícil de ser batido.
Você viu o jogo, Daniel? Daniel,
quando ela vai ver... Vi, porque eu estava olhando a arbitragem eslovena, né?
E para variar... Né, é bom, né? O Danilo Skomina, eu gosto dele. O Danilo Skomina é um bom ar, eu gosto.
O Skomina com o Jura Praponik e o Robert Volker tiveram uma excelente arbitragem, passaram batido. O jogo era temeroso,
sim,
pela UEFA e pela carruagem, com a saída de todos os espanhóis dessa fase da Liga dos Campeões da UEFA, a probabilidade do espanhol Antônio Mateus La Rosa dirigir a final é muito grande.
Oi, Cunha. Diga, José Cunha.
Ô, Lula, deixa eu aproveitar o Cláudio Afonso.
Fala aí, Cunha.
Que é um jovem comentarista que eu acompanho pela 94, todas as jornadas que ele participa. E acredito nele como a grande revelação do ano.
Obrigado.
Que ele comentasse para o nosso telespectador, Cláudio Afonso, a grande virada do Atlético Mineiro, que em 2020 trouxe Sampaoli para lançar o jogo que a gente via há aproximadamente uns 15 anos aqui no Brasil. Os dois pontas abertos. Que beleza, Cláudio. Ou eu estou enganado?
Não está enganado, não, Cunha. O Sampaoli, eu já disse isso várias vezes, né? Eu trabalhava na época na Rádio Tamoio. Então, naquela oportunidade, ele era treinador da Laú, da Universidade de Chile. O primeiro jogo que eu lembro que eu trabalhei dele foi aquele 4-0 em cima do Flamengo no Engenhão. Naquela noite ele já me impressionou demais, porque ele é um treinador que muda o sistema tático, às vezes 3 vezes durante o jogo, o time está com 3 zagueiros, daqui a pouco joga com 2, daqui a pouco ele muda um lateral, 4 de atacante, ele é um treinador extremamente inteligente, capacitado. Depois, em outras oportunidades, ele jogou com o Flamengo de novo aqui, ganhou contra o Fluminense, contra o Vasco, a Laú deitou e rolou contra os times do Brasil, e ele surgiu, foi para a seleção argentina, a seleção lá do Chile também. Mas ele é um treinador muito capacitado. Ele, com bons jogadores, com elenco forte, coisa que o Galo tem, eu, por isso, coloco o Galo como um dos favoritos, sim, ao título. Porque o Atlético Mineiro tem tudo. Hoje tem elenco, tem estrutura e tem um treinador extremamente capacitado. O Cícero falou do Jesus, que realmente me impressionou muito, eu não esperava tanto. Mas o Sampaoli, para mim, é um treinador admirável. E acho que a torcida do Galo pode ficar esperançosa de coisa boa vem por aí.
Bom, nós estamos chegando ao finalzinho, né? Cícero Melo quer fazer mais alguma colocação, antecipadamente agradecendo ao Cícero, que voltará outras vezes aqui para contarmos histórias do mundo do futebol. E aí, Cícero?
Só rapidamente, dizendo que eu concordo com tudo, assino embaixo, que o Cunha falou sobre seleção. Eu acho que o Brasil vai ter muitas dificuldades nas eliminatórias e dificilmente vai disputar o título da Copa do Mundo do Canadá 2022. Acho que Alemanha, Espanha, França, Bélgica e Inglaterra, entre essas 5 vai sair provavelmente as finalistas, 2 finalistas. A Alemanha hoje para mim seria a favorita principal. E que as 2 maiores surpresas, ou que me deixaram jogos que me deixaram perplexo no futebol, esses 30 e poucos anos da carreira, tem alemães no meio, que foi o 7-1 da Alemanha no Brasil, a Copa do Mundo aqui no país, e agora esses 8-2, que eu jamais imaginei ver um Barcelona com o Messi perdendo de 8 para alguém, isso nem num pesadelo ou sonho, que quer que seja, eu imaginaria. Então, e concordo também com o Cláudio Afonso em relação ao Sampaoli, que eu estou realmente muito impressionado, eu acho ele um maluco, mas é um maluco beleza. O que ele fica ali, parece um touro bravo, à beira do campo, bufando para tudo quanto é lado, mas o cara é demais e é revolucionário. Ele mexeu na estrutura do futebol. Aquilo que o Cláudio Afonso falou é pura verdade. Ele mexe no sistema tático dentro do jogo, né, com uma simples recomendação. Ele troca tudo. Contra o Flamengo, ele mexeu 3 vezes no sistema tático e ganhou o jogo. E contra o Atlético, já entrou com 4 jogadores diferentes, 4 mudanças, sem ter ninguém machucado nem suspenso. Quer dizer, ele pensa o jogo a cada minuto. E se tiver que mexer, tira, como tirou o Gabriel aos 42 do primeiro tempo contra o Flamengo. E ninguém sai de cara amarrada, não. Porque respeitam muito o treinador, né? Sampaoli realmente está me parecendo um fenômeno. Eu não conhecia tão bem, já tinha ficado impressionado com o trabalho que ele fez no Santos, com um elenco fraco, né? De fraco para razoável. Mas agora eu não vou perder nenhum jogo do Atlético. Já faço questão de jogo que eu não puder ver do Atlético, eu vou botar para gravar. Porque hoje dá gosto ver esse time do Atlético jogar da forma que ele se coloca. Queria te agradecer muito, Lula, o convite. É muito bacana quando a gente pode participar com amigos, né? Eu tenho participado de muitas lives. Acho que nessa pandemia eu já fiz umas 10 lives convidado aí por várias pessoas que eu não conhecia, algumas já conhecia, mas hoje nenhuma com as pessoas que eu vi hoje aqui, todos grandes amigos, né? E o Afonso, que eu conheço um pouco menos, mas conheço, acompanho o trabalho dele, mas está com você, Lula, está com Cunha, está com o nosso querido Daniel Pomeroy, foi um prazer muito grande, toda vez que você precisar, pode entrar em contato, que eu já estou dentro, já antecipadamente, porque o papo foi muito gostoso, muito legal.
Tá legal, e quando, né, voltarmos, né, ao normal, você vai pagar aquela picanha lá na Majórica.
Ah, isso é de lei, está todo mundo convidado, só. Vamos com Cunha também, Daniel Pomeroy e Afonso, vamos
reunir. Vai a turma toda.
Tomar uma cervejinha, um chope na nossa Majórica.
Como bem,
e chama o Elcio também. Chama o nosso Elcio, que é um habitué lá junto com você, né?
Ele valoriza muito, mas ele será convidado. Daniel, um destaquezinho final. Diga aí, Daniel.
Ah, eu fiquei muito satisfeito de rever meu amigo Cícero Melo. Já estava o vendo na televisão de meio-dia às 2, prestigiando principalmente o amigo. E torço muito por você, Cícero. Essa nova sua função de comentarista vai abrir mais espaços na mídia para você. Que continue sempre se erguendo dentro do esporte. Foram 25 anos como repórter. Vão ser mais 25 anos como comentarista. Meus parabéns e bastante grato por tê-lo conosco aqui no 3 na Rede.
Muito obrigado pelas palavras. Um abração para você, Daniel.
Maravilha. Cunha, um grande abraço em Cunha. Obrigado mais uma vez, José Cunha.
Obrigado, Lula. Meu querido Cícero Melo, um grande abraço. Muito obrigado, muito prazer em ver você. Tenho certeza que o seu caminho como comentarista vai ser brilhante, como foi como repórter, um dos melhores do Brasil. E aproveitando, quero pedir a você que leve um grande abraço meu para João Guilherme, esse querido companheiro nosso, desde nossa época querida da Rádio Tamoio do Rio de Janeiro. Um abraço.
Muito obrigado, Cunha, por tudo, viu? Por tudo que você fez por mim também. Grande abraço, eternamente grato.
Quero agradecer a todos mais uma vez e, com certeza, um sucesso absoluto. O Cícero voltará outras vezes aqui e agora sim, o Daniel Pereira Dandão terá a vez dele de participar aqui no 3 na Rede. Cláudio Afonso, muito obrigado, hein, Cláudio?
Um grande abraço, Lula. Sempre uma honra, um prazer estar ao teu lado, do Cunha, do Pomeroy, amigos e ídolos, e receber essa figura que dignifica a profissão, Cícero. Eu te falo isso com muita alegria, porque quem é bom tem que ouvir. A gente tem que ser verdadeiro com quem é bom, com quem dignifica a nossa profissão. Profissão essa que não anda tão valorizada, já fizeram para te valorizar tanto, mas você dignifica muito a nossa profissão de jornalismo esportivo, sou teu fã e te desejo muito sucesso agora como companheiro, comentarista também de futebol. Um grande abraço, foi muito legal esse programa mais uma vez.
Muito obrigado pelas palavras também. Muito sucesso para você também na sua carreira, Afonso.
Obrigado, Cícero. Obrigado.
Galera, um grande abraço então, hein? Namastê.
Namastê.
Hein, Cunha, diga.
Um abraço.
Abraço, gente. Cunha. Abraço, Pomeroy. Cláudio.
Um abraço a todos.
Cícero Melo. Bruno Alessio, o homem que faz toda a montagem. Beijo, saúde para todos.
Valeu, gente.